Há 5 anos, né, a gente trouxe aí, infelizmente, essa lembrança trágica para o estado do Amazonas como um todo, do Brasil também. Manaus viveu um dos momentos mais dramáticos da pandemia da Covid-19. A falta de oxigênio nos hospitais públicos durante a segunda onda da doença. Dezenas, ali, centenas de pacientes ficaram sem um insumo essencial para respirar, e isso acabou provocando a morte também de muitas pessoas. Uma cena muito dramática que acompanhamos em muitas unidades de saúde aqui da capital. Inclusive aqui nos estúdios nós temos hoje o nosso parceiro amigo Juan Gabriel, do Geo Amazonas, porque ele, junto com o Matheus Castro, também da equipe do Geo Amazonas, prepararam uma matéria especial para falar sobre esse período tão difícil para a capital amazonense. E aí ele conta pra gente, né, a cronologia também dos fatos, como que foi a produção desse material, porque é um marco de muita dor aqui pra capital amazonense, porque muitas pessoas ainda vivem as sequelas dessa data, e quando a gente fala das sequelas, são pessoas que perderam familiares, amigos, pessoas que infelizmente também, por conta dessa data, tiveram algum tipo de alteração na saúde. E o Juan conta pra gente como que foi preparar tudo isso, o que é que a gente conta 5 anos depois desse dia. Boa tarde.
Para você e para todos os ouvintes da CBN Amazônia. É uma data difícil até, né, de ser digerida. Eu acredito que foi um episódio que não marcou apenas a história do estado do Amazonas, mas a pandemia no contexto global, até porque nenhum outro local no mundo teve um colapso tão intenso quanto o que houve aqui no estado naquele fatídico 14 de janeiro de 2021. E 5 anos depois, né, meia década depois, o G1 reuniu o depoimento de quem vivenciou esse caos, né, dentro dos hospitais, e também relembramos ali os principais pontos do episódio que acabou expondo o colapso do sistema de saúde na capital amazonense. O trabalho de produção foi muito árduo no sentido mais emocional do que prático, porque eu acredito que mexer, falar sobre a crise do oxigênio, ela mexe muito também com o emocional, querendo ou não. Eu acredito que todo mundo que de alguma forma vivenciou aquele dia aqui no estado tem muito vivo ainda na lembrança o que foi que aconteceu, onde estava, e voltar, né, para buscar as informações e relembrar foi um pouco difícil nessa parte mais emocional, né? Mas o G1, desde aquela época, já tinha todos os levantamentos, né? Fez uma cobertura muito intensa, então a gente basicamente fez ali um trabalho de pesquisa para aprofundar, né, os dados que a gente mais queria trazer, como por exemplo a questão dos mortos. Infelizmente foram mais de 60 pessoas que morreram em todo o estado devido à falta de oxigênio naquele dia. Os números da Covid também, né, do início de 2021 até 2 de março daquele ano, foram 4.430 mortes. Condensar tudo isso e humanizar o material conversando com as pessoas que estiveram lá. Eu conversei com uma técnica de enfermagem que trabalhou lá no Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, né, aqui na zona leste de Manaus, e ela relembrou, né, de como que era o trabalho naquele dia tão intenso, onde eles precisavam basicamente ver quem estava, entre aspas, menos pior, né, fazer um balanço de quem tinha condição ainda de aguentar e de quem precisava mais urgentemente do oxigênio, e ainda aqueles que precisavam também tinham menos oxigênio do que de costume, porque logo colapsou, né? Então foi um dia muito intenso. Também conversei com um médico que também trabalhou no João Lúcio, atuou na linha de frente ali da pandemia, e nesse dia ele teve um dilema um pouco até mais difícil, né? Porque não só estava cuidando das pessoas, como também estava na ânsia de saber notícias da irmã, que estava tentando uma vaga numa UTI em um outro hospital. Ele nos relatou, na equipe do G1, que ainda tentou encontrar alguma vaga no João Lúcio, mas tudo estava lotado, não havia perspectiva de desafogar ali a rede de saúde pública. Então, quando foi 2 horas da tarde, ele recebeu a notícia de que a irmã não resistiu e morreu sem o oxigênio. Então, no João Amazonas a gente traz tudo isso, a gente relembra, e principalmente não só para manter essa história sempre fresca na cabeça dos amazonenses e de todas as pessoas, mas principalmente para honrar aqueles que infelizmente se foram, né, sem o direito de respirar, Carol.
Na casa, as fotos da matriarca Maria Ivanilda ajudam a amenizar a saudade. A filha dela, Isabel Gomes, descreve o sentimento que permanece.
Isso dói demais. Dói que, não sei, só Deus mesmo. É muita fé em Deus e a gente acreditar que possa haver justiça em relação a isso.
Maria Ivanilda de Castro, de 83 anos, foi uma das vítimas da crise de oxigênio. Emocionadas, as filhas lembram que a mãe não resistiu após 3 dias internada no Hospital de Campanha do Exército. Foram várias tentativas para conseguir cilindros de oxigênio em meio ao caos no sistema de saúde provocado pela pandemia da Covid-19. Márcia de Castro Gomes, também filha de Maria Ivanilda, relembra a virada de data que marcou o início da falta do insumo.
A gente passou do dia 12 para o dia 13 com ela, assim, orando para que acontecesse um milagre, ligando atrás de bomba de oxigênio, não conseguia, de bala de oxigênio, não conseguia. Quem tinha cobrava muito caro. E a gente desesperado, e vendo ela debilitada, aí foi no dia 13 e a gente foi no... Ela foi no hospital militar, aí o rapaz, o filho do amigo nosso, né, o Matheus, filho do Góes, a gente é muito agradecido a ele, foi disse, olha, tá chegando agora, o pessoal do Exército tá fazendo o hospital de campanha, e tá chegando hoje, à tarde, as balas de oxigênio aqui, traz ela para cá, que a gente coloca ela. E aí a gente foi a nossa esperança, né?
Um período marcado por recordes nas internações, superlotação e muito desespero. E a falta de oxigênio não foi somente nos hospitais. Faltou insumo para venda em todo o estado. A situação teve início no Hospital Universitário Getúlio Vargas e também foi constatada em unidades de saúde, como 28 de agosto e nos SPAs da cidade. O Amazonas era o primeiro estado do país a sofrer com os impactos da segunda onda da pandemia. 5 anos se passaram e até agora ninguém foi responsabilizado. Segundo investigações do Ministério Público e da Defensoria, mais de 60 pessoas morreram em todo o estado devido à falta de oxigênio nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021. Desse total, 31 pessoas morreram apenas em Manaus. Além dos óbitos, mais de 500 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para hospitais de outros 16 estados do país. Os números só começaram a perder força no final de março. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam que entre 2020 e 2025, o Amazonas registrou mais de 654 mil casos confirmados da doença. Pouco mais de 232 mil foram somente em 2021, a maioria em janeiro. 14 mil pessoas não resistiram à doença. Nesse tempo, autoridades públicas e empresas privadas viraram alvos de ações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da CPI da Covid, instalada no Senado. Conforme inquérito conduzido pelo MPF, um alerta foi dado com antecedência por parte da fornecedora sobre o aumento da demanda de oxigênio em julho de 2020. Além da falta de planejamento na transferência de pacientes para outros estados, ausência de medidas coordenadas de distanciamento social e promoção inadequada de medicamentos sem eficácia comprovada. Em 2025, uma determinação judicial exigiu da União, Estado e Prefeitura de Manaus a apuração dos danos e reparação às vítimas da crise. MPF e Defensoria aguardam julgamento de pedido de pagamento de R$ 4 bilhões em indenização. Para a família da Maria Ivanilde, também faltou assistência adequada.
Eu fico assim imaginando quantas vidas poderiam ser salvas se talvez o governo tivesse investido ou feito algo para que isso não... viria aquele momento, né? Porque foi uma pandemia. Mas poderia ser evitado muitas coisas, muitas dores, muitos lutos que a gente passa hoje se tivesse sido respeitado o ser humano.
A senhora precisa ficar bem, a senhora precisa de oxigênio. Então, até hoje, essas coisas doem. É muita gente sofrendo, assim como nós.